Voltamos a atualizar-nos informação na Rádio Artes, edição com Vítor Melenas.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para o Médio Tejo um novo aumento da temperatura máxima do ar para os próximos dias. Mais de uma centena de expositores participam na 16ª edição da Feira do Pinhal, que ontem começou em Oleiros. Esta quinta-feira arranca na Alfeira do Castelo de Bode, mais uma prova de remo de lazer do Circuito Internacional Turístico, a Rowing Tour Zezer 2016.
Bons sons. 10 anos de música portuguesa. Jorge Palma, Carminho, Sensible Soccer, Best Youth, Keep Razor Sharp, Diolinda, Branco, Dalva e muito mais. De 12 a 15 de agosto, em Seis Solos do Mar. A viver a aldeia.
Olhamos agora para a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta sexta-feira. Vamos contar com céu pouco nublado ao limpo, aumentando a nebulosidade durante a tarde no interior da região sul. Vento fraco a moderado, pequena subida da temperatura no interior das regiões norte e centro. Quanto a temperaturas máximas previstas para esta sexta-feira, Guarda irá chegar aos 30 graus, Porto 32, Faro 33, Leiria e Lisboa 34, Coimbra e Castelo Branco 35, Évora 37, Santarém 39 e Tomar irá contar com 40 graus de temperatura máxima para esta sexta-feira.
As notícias na Artes, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. De acordo com os dados disponibilizados na página oficial da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o incêndio florestal que teve início pelas 13h27 desta quinta-feira, no Cercal, concelho de Orém, está já em fase de rescaldo. O fogo chegou a ser combatido por 190 operacionais, apoiados por 59 veículos e ainda dois meios aéreos. De salientar que um dos bombeiros teve de ser assistido. Durante a tarde de hoje há também que referir a ocorrência de incêndios em Fátima, Samora Correia e Benavente, ao nível do distrito de Santarém. Os três incêndios estão também já extintos. Os concelhos de Mação, Sardual, no distrito de Santarém, Oleiros, Vila de Rei e Sertã, no distrito de Castelo Branco, foram apenas alguns dos 34 concelhos do país que estiveram hoje em risco máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o que, na maioria dos casos, se deverá repetir no dia de amanhã. O risco de incêndio é determinado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera e engloba 5 níveis que podem variar entre reduzido e máximo. O cálculo é feito, recorde-se, com base nos valores observados às 13 horas em cada dia, relativamente à temperatura do ar, umidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação que eventualmente se tenha verificado nas últimas 24 horas. Entretanto, numa nota enviada à redação da ERTS, o ACES Médio Tejo informa que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para o Médio Tejo um novo aumento das temperaturas máximas do ar para os próximos dias, em especial nos concelhos de Constância, Entroncamento, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. Deste modo, os serviços de saúde pública do ACES Médio Tejo chamam a atenção dos familiares e cuidadores de pessoas idosas portadoras de doença crónica para as medidas de prevenção de complicações dessas doenças, em geral, associadas a processos de desidratação. Assim, aconselha-se particular atenção para os cuidados a dispensar a esses doentes, sendo importante a sua permanência em locais frescos, nas horas de maior calor e a ingestão adequada de líquidos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Amânio Torres, inaugurou em Oleiros, nesta quarta-feira, a 16ª edição da Feira do Pinhal. Até domingo, 113 expositores vindos de todo o país dão a conhecer um conjunto de produtos endógenos que continuam a ser a marca forte do certame, quer ao nível do artesanato, quer ao nível da gastronomia. Setores como as empresas da área florestal e os materiais de construção são também presenças fortes no decorrer do certame. O artesanato de qualidade é também uma presença constante através das madeiras trabalhadas, olaria, mobiliário de raízes, cisto trabalhado, calçado e cestaria, entre muitos outros. Os produtos alimentares são também nesta altura alvo de uma grande procura, representando várias regiões através de produtos como o vinho, o azeite, também os enchidos e os doces regionais, os licores, o mel e os queijos. Na abertura do certame, o Presidente da Câmara de Oleiros, Fernando Marques Jorge, abordava a importância do seu concelho no contexto da fileira económica da floresta.
Este certame tem hoje uma grande importância na dinamização dos produtos florestais e na economia da região centro. Oleiros, pela sua localização geográfica, é o coração da maior mancha de pinheiro bravo da Europa. E a floresta é a nossa maior riqueza. Devido a ela, Oleiros exporta mais do que importa, sendo assim um concelho que acrescenta riqueza a Portugal. Em Oleiros, a área florestal per capita é 10 vezes superior à média nacional e contribui com mais de 50 milhões de euros em exportações, importantíssimos para a economia da região e do país. Para além disso, a floresta, só em 2010, foi responsável pelo sequestro de 258 mil toneladas de carbono. É esta dinâmica que queremos e defendemos que, para este concelho, a que associamos a defesa da floresta contra a fauna invasora ou os incêndios, para que a silvopastorícia, a caça, a pesca, o recreio, a economia verde com proteção dos ecossistemas, os geomonumentos e o turismo sejam motores de desenvolvimento e um retrocesso na desertificação. Senhor Secretário de Estado, Vossa Excelência conhece como poucos esta região. Sabe que para exportar madeiras, peletes, briquetes, paletes e outros derivados da madeira para a Espanha ou para outros pontos da Europa e África, os caminhões passam por estradas sinuosas, estradas cheias de curvas, aumentando os custos e reduzindo os proveitos tanto para os empresários como para Portugal. Há cerca de 2 anos recebemos da hoje Estruturas de Portugal um documento que nos informava que em 2016 eram melhoradas as vias de comunicação deste concelho, estão disponíveis um pouco mais de 2 milhões e meio de euros. Há poucos dias, numa reunião que tive com o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal, Dr. António Ramalho, foi-me dito que o projeto era para se efetuar. Acontece que o Dr. António Ramalho foi substituído pelo Dr. António Laranjo. Peço-lhe assim, Sr. Secretário de Estado, que seja nosso mensageiro junto ao novo Presidente, para que neste ano 2016 se iniciem as obras prometidas e orçamentadas e tão necessárias para a economia da região e para o bem-estar das nossas gentes.
O Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Amândio Torres, que presidiu a abertura do certame e que participou então nesta sessão de inauguração da Mostra do Pinhal, reconheceu o valor dos territórios de baixa densidade, como é o caso do Conselho de Oleiros e de outros na região, naquilo que referiu ser a sustentabilidade das dinâmicas criadas em torno da floresta. Amândio Torres passou depois a enunciar também um conjunto de ações que o Governo projeta para o setor.
Os apoios disponíveis no PDR 2020, no Fundo Florestal Permanente, não serão os únicos fatores para o sucesso, mas antes a ajuda para polarizar iniciativas locais e regionais. Para mim são as únicas que têm pernas para andar, que são as iniciativas de base local e regional. Isto não é por ser autarca, porque eu acho mesmo isto. Nesta perspectiva, creio que a União da Missão para o Interior proporciona um novo quadro e visão de intervenção mais holística, que fará naturalmente a diferença, julgo eu que irá fazer a diferença, mas onde as autarquias têm que assumir, pela sua própria natureza, um importante papel por poderem protagonizar estratégias e dinâmicas locais de proximidade. Ainda há pouco conversei com a doutora Helena Freitas a propósito do que estamos a viver e, de facto, a tónica é precisamente esta. Neste enquadramento, o programa do Governo, que está escrito e é do conhecimento de praticamente todas as pessoas, prevê a criação, isto é um aspecto importante, está lá, umas letras pequeninas, a criação de um regime jurídico para o jovem empresário rural, que contempla, de facto, esta iniciativa, que é um estatuto jurídico para o jovem empresário rural, e há uma tendência que é dizer, jovem empresário rural tem que ser o jovem agricultor. Não. O sentido que o programa de governo aponta não é para serem um jovem rural que tem que ser forçosamente agricultor. O jovem empresário rural é um jovem empresário que se situa em meio rural, de preferência, discriminação positiva, em territórios de baixa densidade. Estamos a trabalhar neste... Aliás, está praticamente finalizado a proposta para ser sujeita à apreciação e aprovação do Conselho de Ministros. o que vai contribuir para começarmos a ganhar, a recuperar e ganhar mais massa crítica, porque quanto mais jovens tiverem, e se estes jovens tiverem de facto um tratamento amigável para a sua instalação, naturalmente iremos ter mais gente nova a localizar nas nossas regiões.
Rádio Web, a primeira a informar.
Militares do posto territorial de Marinhais, apoiados por militares dos postos de Salvaterra de Magos e Benavente, detiveram nesta quarta-feira um homem com 25 anos por suspeita de tráfico de estupefacientes. No decorrer de uma abordagem a um veículo, os militares da GNR localizaram duas placas de haxixe, num total de 390 doses, levando assim à detenção do suspeito. Suspeito que foi, entretanto, constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência. Entretanto, a Guarda Nacional Republicana intensifica, a partir desta sexta-feira e até segunda-feira, 15 de agosto, as ações de patrulhamento e apoio aos veraneantes, com o objetivo de garantir a segurança nos itinerários mais utilizados de e para os locais de férias. Tendo em conta os incêndios que se registram em Portugal, poder-se-ão verificar constrangimentos nas vias rodoviárias, pelo que a GNR aconselha os condutores, antes de iniciarem viagem, a consultar toda a informação sobre o estado das vias, no sentido de verificar se existe algum constrangimento ou não. Ser portador de todos os bens de primeira necessidade, sobretudo quando transporta crianças, para o caso de ficar retido durante algum período no trânsito em virtude dos cortes de estradas, e respeitar todas as indicações dadas pelas autoridades. Os condutores estão a ser ainda aconselhados a realizar pausas regulares de pelo menos 15 minutos a cada 2 horas de condução, a não ingestão de bebidas alcoólicas, cumprir com os limites de velocidade e utilizar os cintos de segurança em todos os lugares da viatura, com especial atenção ao transporte de crianças, que deve ser sempre feito com o sistema de retenção para crianças, sistema apropriado. Não utilizar, naturalmente, também o telemóvel durante a condução ou realizar atividades que desviem a atenção do condutor da estrada. Alguns conselhos, então, promovidos pela Guarda Nacional Republicana, que vai assim intensificar, a partir desta sexta-feira, a sua ação nas estradas da região e também do país.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Albufeira do Castelo de Bode recebe durante o fim de semana a prova de remo de lazer integrada no Circuito Internacional Turístico, a Rowing Tour 2016. São 60 os canoístas que marcam presença a partir de hoje no evento, uma iniciativa que é organizada pelo Ginásio Clube Figueirense, vários municípios da região e Turismo Centro de Portugal. Ruto Costa, responsável pela prova, refere a programação do evento, que começa precisamente esta noite no Sertão Hotel e que será dividida em atividades desportivas e de lazer no decorrer dos próximos dias.
E nós vamos começar, claro, com uma recepção, com um jantar recepção aqui no hotel, para todos os participantes, na quinta-feira, 11 de agosto. E sexta-feira é que damos início ao programa ativo, em que os remadores vão remar desde a barragem até ao Lago Azul, vamos almoçar no Lago Azul e depois vamos continuar até ao Trísio. E à noite vamos ter aqui, também aqui no hotel, uma prova de vinhos e prova de produtos locais, ou seja, começamos já aqui a agregar a parte de turismo com a gastronomia local, mostrar o que melhor temos para os estrangeiros virem cá e quererem regressar. Ao mesmo tempo, nesse dia, os acompanhantes não podíamos deixar de ir a Tomar, património mundial, claro, e eles vão ter um gostinho do que é a região aqui perto. No sábado, vamos visitar todos então aqui a Vila da Sertã, já temos um programa específico para eles, para dar a conhecer a região. Almoçamos no Trísio e daí os remadores entram para a água e vão remar até Foz de Alves, em Figueirão. Ao mesmo tempo, os acompanhantes ainda vão fazer mais um pequeno passeio pedestre na zona da barragem do Cabril. À noite, outra coisa muito típica, vai ser uma noite de fados, que nós vamos proporcionar aqui no hotel para todos os participantes. Acho que isto também é um grande chamariz para os estrangeiros. Para terminar, vamos remar então, vamos até Pedrógão Grande, remar na barragem do Cabril, e os acompanhantes vão fazer a visita à cidade de Pedrógão Grande. E no final vamos todos terminar com um almoço de encerramento no Pedrógão Grande.
Recordar que esta iniciativa tem também uma forte componente turística. O aumento da estadia média dos turistas nacionais e estrangeiros na região é uma das grandes prioridades da Turismo Centro de Portugal nas ações de promoção que esta entidade tem vindo a desenvolver junto dos operadores do setor. Para o Presidente de Turismo do Centro, Pedro Machado, este evento do Circuito Náutico Turístico Internacional de Remo de Lazer insere-se também nesse objetivo mais vasto, ao permitir assim uma permanência mais prolongada dos participantes nesta atividade na região durante mais dias.
O facto de ser 4 dias é particularmente importante para nós. Falei-vos há bocadinho que, apesar de crescermos em todos os indicadores, um dos indicadores que temos menos crescimento é o crescimento da estadia média, ou seja, da permanência nos territórios. Ora, para termos permanência maior nos territórios, nós obrigatoriamente temos que programar ações que não decorram num dia ou que não decorram num dia e meio. Este tem exatamente essas características de poder alavancar desde a chegada, que pode ser no dia anterior, até à saída, que pode ser no dia seguinte. São 4 dias de programa que podem ter provavelmente 6 dias de permanência no território. É este o objetivo que nós perseguimos: alavancar e aumentar a estadia média, independentemente do número, mas este é para nós um dos grandes objetivos. Aliás, o país todo tem esses objetivos, nós também, que é a questão da sazonalidade, a questão da estadia média e, obviamente, do rendimento. O rendimento estamos a crescer, felizmente, a estadia média precisamos de crescer mais. E, por isso, também dar esta nota, que para nós é muito relevante o facto do programa incluir 4 e, na nossa perspectiva, mais 2, que será o dia da saída e o dia que antecede a chegada.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva está a finalizar os preparativos para aquela que será a 17ª Mostra de Artesanato e Folclore e a 3ª Mostra de Bolos de Festa. Nuno Fonseca, da direção do Rancho, disse à ERTS que este ano a iniciativa realiza-se em moldes semelhantes às edições anteriores, mas há um reforço nesta edição de Mostra de Bolos da Festa.
Vai ser um pouco semelhante àquilo que foi no ano passado. São a 17ª mostra de artesanato e a 3ª de mostra dos bolos das festas, e à qual associamos já desde o ano passado o Festival Folclore. Tem a particularidade, pelo terceiro ano consecutivo, de a juntarmos àquilo que era a tradição de ter o artesanato, mostrarmos aquilo que era a tradição também das várias populações e terras aqui em voltas à Peralva de apresentarem bolos de festas, e o que eram as festas eram os casamentos, ou então há alturas em que se faziam as promessas e que se mandavam promessas a alguns santos. E a Susana Jorge, que é a minha mulher, teve essa ideia já há 3 anos, e este ano vamos continuá-la ainda com mais variedade de bolos do que nos anos anteriores. Aquilo que nós vamos fazer este ano relativamente para os bolos é tentar dar ainda uma maior relevância a cada um deles, porque temos bolos de 7 regiões diferentes do Conselho de Tomar também, para mostrar aquilo que era a variedade cultural das outras terras, e também temos da nossa freguesia, de 4 terras distintas, em que os sabores também são eles, e a maneira de amassar e de quem confeccionava os bolos também ela é diferente. E é uma forma que o grupo tem de divulgar aquilo que era a cultura tradicional popular, que se perdeu, uma vez que as festas de igreja estão quase, por assim dizer, e acho que não estou enganado, desenraizadas daquilo que é a tradição popular. E a função do grupo também, e dos ranchos neste caso, é preservarmos aquilo que era o nosso saber tradicional e que ao fim e ao cabo se perde.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já lá vão 14 anos de atividade. Falamos da Nabão Clima Limitada, empresa tumerense, instalada na rua Carlos Neves Tavares, número 10, a operar no ramo da venda e assistência a marcas de ar-condicionado, mas não só. Empresa que se debate com as dificuldades de um mercado que é cada vez mais concorrencial. Apesar disso, Jorge Lopes, o proprietário e gerente de Nabão Clima, em declarações à reportagem da Hertz, mostrava-se otimista em relação ao futuro, apesar da crise.
Nos dias que correm hoje não é fácil, com o mercado que temos cada vez aperta mais a concorrência, os preços baixos, pronto, com a crise vamos ficar mantendo já, não. Vamos ver, vamos continuar.
Vocês trabalham na área sobretudo dos ar-condicionados, não é?
Essencialmente ar-condicionado, equipamentos hoteleiros, portas seccionadas, automatismos, o frio industrial essencialmente, e depois temos mais a vertente da cabeleireira, da esteticista, temos mais essa vertente.
O setor do ar-condicionado não é só, digamos, para equipamentos hoteleiros e restauração, etc. Vocês também têm, digamos, o mercado dos privados, também é um mercado importante neste momento, ou não?
Arrisco mesmo a dizer que será o mais importante nos dias de hoje, será o privado, porque nós trabalhamos mesmo para o privado. Temos alguns fornecedores que nos indicam, alguns instaladores, construtores e tal, mas pronto, é mais o privado nos dias de hoje.
Sai caro o equipamento hoje, nesta relação preço-equipamento e custo do consumo, digamos assim?
Não, nos dias de hoje isto é irrisório. A ar-condicionado que nós temos, por exemplo, aqui da marca, aí, aparelhos de 650 euros instalados já com o IVA, uma coisa irrisória nos dias que correm. Há outros mais caros, é óbvio, mas pronto, em relação ao preço-qualidade isto baixou muito.
Próximos anos, 14 anos já passaram, como é que vai ser daqui para a frente?
Igual, subir de grau e manter-nos cá mais uns anitos, outros tantos pelo menos.
E assim terminamos, vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.